E a semana vai terminando positiva para os preços da soja na Bolsa de Chicago. O mercado começou a semana meio tranquilão, meio de lado, como já estava previsto. Veio a notícia de que representantes dos Estados Unidos e da China vão se reunir amanhã em Genebra. Isso deu um fôlego a mais, era a faísca que o mercado estava esperando. E vai fechando a sessão, inclusive desta sexta-feira, em campo positivo. Altas de pouco mais de 6 pontos nos principais vencimentos. Em contrapartida, nós já temos a informação de que os preços, ou os prêmios aqui no Brasil, naturalmente estão cedendo um pouquinho. Como é que nós vamos ligar essas duas coisas e entender o impacto para o produtor? Só conversando com o Vitor Caso, consultor de mercado da plataforma Venda na Hora Certa. Que bom que você está conosco mais uma vez. Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde, Carla. Obrigado mais uma vez por estar participando aí do programa.
Obrigada a você. Para nós é um prazer ter você com a gente. Vitor, vamos primeiro falar desse Chicago positivo. Você fez um balanço para mim aqui antes de entrarmos no ar. Você estava apontando uma alta de 4 a 6 centavos entre os contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Bem ou mal, foi um balanço positivo, saldo positivo para essa semana em Chicago, né?
Exato. Fechamos no verde, vamos dizer assim, né?
Sim.
Essa semana, querendo ou não, a gente teve uma janela bem curta de bons preços ou de alta de 10, 12 centavos quando veio esse anúncio aí desse primeiro encontro que vai acontecer entre Estados Unidos e China, né? Ainda é cedo para dizer qual vai ser o resultado, mas pelo menos baixar as armas para conversar, né? Talvez pelo menos ali para sentar juntos lá na Suíça, né?
Bom, como é que você está se preparando? Quais são as suas expectativas para esse encontro, Vitor? Pode ser uma primeira conversa só, ou a gente pode ter sinais importantes que geralmente costumam vir nas entrelinhas dos discursos desses representantes oficiais? Quais são as suas expectativas?
Os cenários são de que pode ser que nada aconteça, seja só um encontro informal mesmo, né? Não está claro ainda, mas do lado dos americanos ali se espera talvez sair com uma lista de produtos, do lado dos chineses se espera uma pausa das tarifas para poder realmente negociar, e existe uma terceira vertente ali que traz que talvez os Estados Unidos reduzam essas tarifas aí para casa de 60%, que era a promessa de campanha do Trump, né? Então, existem esses cenários aí, né? Vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Sacanagem ou não, eles vão conversar no final de semana quando o mercado está fechado, né? Então, domingo à noite, expectativas totais aí para a abertura do mercado de soja, principalmente.
Sem dúvida. Agora, não é só esse ponto que está no seu radar, né, Vitor? Tem outras situações aí que também estão te chamando a atenção, que influenciaram os preços em Chicago essa semana, né?
Exato, a gente teve mais uma vez, né? O mercado ele está numa lateralização, vamos falar assim, de 10,70 até 10,20 ali, desde outubro do ano passado, né? Aguardando novos fundamentos. Veio o Trump, veio a tarifa comercial, mas tem um ponto também que são os estímulos ou os mandatórios de biocombustíveis lá, que o Biden ele não cravou quantos por cento, quanto deveria ser isso. Ele jogou para o Trump decidir. E o Trump está jogando para as agências conversarem, né? A EPA e os produtores de petróleo chegarem no consenso ou não. E aí tem uma guerra, uma queda de braços. De um lado, o estímulo por aumentar o consumo de soja interno, depender menos da China, vamos dizer assim. E do outro lado, é que esses estímulos lá nos Estados Unidos, eles não são igual no Brasil, que é mandatório, lei tem que cumprir, né? Eles têm um estímulo do governo. E aí você tem que colocar na balança que os Estados Unidos está querendo economizar dinheiro a todo custo, né? Então,
Sim.
essa queda de braço está pegando, mas também durante a semana, de novo, essa rodada de conversas aconteceu. Em alguns dias, puxando o óleo de soja, isso puxou soja também, isso veio semana passada, isso tudo também está no radar. E o petróleo também ajudou, né? Chegou a testar os 60 dólares o barril e voltou aí, está fechando a semana, 63,90 dólares por barril. Nesse momento agora. Então, isso também ajudou a dar suporte para os preços da soja lá e para o óleo de soja, fechando também no positivo, né?
Vitor, ao mesmo tempo em que tudo está acontecendo, tem a nova safra dos Estados Unidos também acontecendo. As condições climáticas até esse momento por lá estão favoráveis. Assim, elas devem continuar e esse pode ser um ponto de equilíbrio para o mercado que podem ir trazendo alguma pressão sobre as cotações?
Já tem pressionado muito. Se a gente for pegar, por exemplo, o milho lá em Chicago, o contrato, vamos pegar aqui contrato de setembro, vamos subir um pouquinho mais, peraí que eu tô olhando a B3 aqui, para o dezembro lá em Chicago, ele fechou a semana com 8 centavos de queda, né? E o setembro aí também fechando com 10 centavos de queda. Isso tudo porque você se espera, de fato, milho para burro lá nos Estados Unidos, né? Vai dar talvez a maior safra da história.
Pode,
É,
sim.
segunda-feira tem relatório de oferta e demanda e uma expectativa de 400 milhões de toneladas acima, de potencial de produção de milho lá nos Estados Unidos. E, por outro lado, isso continua dando suporte para a soja, porque o americano gosta de plantar milho. Então, se ele tiver condição boa, ele planta milho em vez de soja, e isso pressionaria um pouquinho mais a área de soja, além daquele 1,3 milhões de hectares que já era, estimado lá atrás, né?
E essa situação, inclusive, trouxe uma pressão que para o milho nessa semana na Bolsa de Chicago, ela foi considerável, foi expressiva, né, Vitor?
Oi, e ela reflete para nós aqui também, né? A B3, contrato julho caindo praticamente, caindo 4,32 na semana e quase R$ 3, né? Então a gente teve o câmbio, querendo ou não, fechando negativo, mas acompanhando clima bom aqui no Brasil, que a gente teve até agora, daqui para frente está meio seco, mas deu uma recuperada ali na segunda quinzena de abril, e isso está sendo precificado tanto no físico, a gente vê o mercado caindo, quanto também na B3 não está se segurando, né? Chicago caindo, dólar fraco e clima bom derruba a B3, né?
Bom, para essa semana no mercado brasileiro, vou pegar esse gancho da B3, Vitor. Foi, portanto, uma semana de saldo um pouco mais negativo para preços tanto de milho quanto de soja aqui no nosso mercado, ou o milho sentiu bem mais do que a soja nesse momento?
O milho está derretendo, talvez essa seja a palavra certa aí, né? A soja não, ela caiu, ela está caindo de escadinha, vamos dizer assim, principalmente por causa de prêmios, né? Prêmios caindo um pouquinho, mas o milho físico, realmente, o comprador, nos portos não está mudando tanto, né? Os prêmios de milho e tudo mais, mas no interior, os compradores têm precificado que vai ter oferta, né? Vai ter safrinha, que a gente vai ter aqueles problemas de logística, principalmente que pegam muito no milho. A gente vai ver de novo esse ano aqui no Mato Grosso aquelas pilhas de milho para fora dos armazéns aí, e isso tudo está sendo precificado já também no mercado físico, né?
Agora, Vitor, e como que foi diante dessa queda dos prêmios e dessa baixa de escadinha para os preços da soja que os negócios se comportaram aqui no Brasil? Porque apesar dessa queda, alguns produtores ainda têm prazos aí para custear os seus compromissos financeiros, têm algumas contas para pagar ainda nesse mês de maio. Como é que está o ritmo de comercialização de negócios aqui no Brasil?
O grosso das contas eu acho que passou. Então, quem tinha que vender aproveitou bem aquele momento. Agora, tem ainda, né? Igual você falou, ainda tem despesa, parcela, muitas parcelas de máquinas, às vezes vence agora junho, julho, né? Mas a gente vê o produtor sem uma boa motivação para estar vendendo, porque, vamos dizer assim, cobriu os custos de safra, custo bruto, né? E a soja não reagindo agora, o preço caindo, um, dois, R$ 3 por dia ali, conforme a gente viu essa semana, falta motivação para fazer negócio no disponível, também falta motivação para o 25, 26, né? Porque o custo também não está fechando a conta. Então, uma semana mais fraca de negócios no mercado físico. No milho, o milho disponível continua valendo a pena vender quem tem, né? A gente já falou isso várias vezes, mas um exemplo é olhar ali a bolsa da diferença do maio para o julho, está dando R$ 10 de diferença, né? Então, no físico, a gente vê lugares aí com 15, R$ 20 de diferença entre o milho disponível, o milho verão que foi colhido agora,
Sim.
e o milho safrinha que vem pela frente, por exemplo. Então, de milho verão ainda é um bom negócio, e safrinha, os produtores aproveitando um pouco ainda, vendo essa queda, né? A gente conversou com alguns clientes aqui, fizeram vendas aí logo no começo da semana, quando o mercado começou a cair. Mas ainda retraindo o produtor para milho, dá mais medo, né? O frio na barriga é maior de fazer compromisso, por
Sim.
vários motivos de colheita, depois é mais arriscado, né?
Ah, e Vitor, isso faz com que essa esse eu imagino que nesse momento o produtor esteja de fato olhando para esse derretimento nos preços do milho, essa soja que também não dá muito estímulo, e ele vai em algum momento optar por um momento mais de observação, de cautela, de permanecer na defensiva do que de efetivamente testar o mercado, portanto.
É, seria bom sempre a primeira estratégia, né? Você sair com custo travado ou ir travando custos, e à medida que não consegue fazer compromisso de físico, buscar ferramentas financeiras aí na B3. Então, quem conseguiu aproveitar, não vou dizer nem o pico lá dos 76, né? Mas pegar ali R$ 70, R$ 68, hoje estaria tendo retorno da estrutura e mais um tipo de seguro de baixo, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, a travar custo. O segundo é proteger as margens aí olhando bolsa, sem comprometer físico. Agora, quem está de fato com o dever de casa feito, né? A gente tem uma esperança e um indicador que lá na frente, mais para o final do ano, os preços de milho podem voltar a subir. Mas você tem a safra americana cheia vindo pela frente, que vai disputar mercado internacional, né? Então a gente precisa estar atento a esses dois pontos aí. Quem não vendeu ainda, travar custo, não fez essa primeira parte, correr atrás para travar esses custos aí antes da colheita, porque à medida que a safra for avançando, né, a colheita da safrinha começar de fato, esses preços podem ser ainda um pouco mais pressionados do que estão agora, né?
E Vitor, quando a gente olha para o segundo semestre, o que que está no seu radar? Quais são as suas expectativas? Porque eu confesso que até eu estou um pouco ansiosa para entender como é que vai ser o comportamento do preço no segundo semestre. O que que você está esperando?
Olha, eu acredito que a gente deva exportar ali seus 35 até 40 milhões de toneladas de milho e, com isso, manter esse estoque de passagem nosso apertado. Para a gente ter uma sobra de milho no Brasil, a gente deveria exportar menos do que as 30, 35 milhões de toneladas, aí, abaixo disso, né? Mas não deve ser o cenário ainda, o milho brasileiro ficando mais competitivo. Competindo agora principalmente com o argentino, né, nesse momento, por causa da política que ele mudou um pouquinho ali na Argentina, mas eu acredito que isso favoreceria os preços de milho. O que que tem que joga contra isso? Safra americana entrando grande aí pela frente, e isso poderia pôr pressão lá na frente. Mas, de novo, né, se exportar bastante, o consumo, mercado interno não deve cair, usinas de etanol, granja, aviário, pecuária e assim por diante. Então, o nosso estoque ele virou muito curto e só essa safra ela não é suficiente para recompor os estoques, né? A não ser que esteja um grande problema de exportação. A gente para de exportar por algum motivo, o exporte muito abaixo do que foi o ano passado.
Bom, isso quer dizer que o produtor que conseguir segurar um pouco das suas vendas ou traçar estratégias para olhar para o segundo semestre, ele pode ter algumas oportunidades, Vitor?
Pode ser vantajoso, sim. A questão é até quando você tem caixa para aguentar apostar num movimento como esse, né? E a gente tem lá uma barrigada nos preços, vamos dizer assim, né? Um termo que fica mais claro, mas a diferença do contrato maio hoje 74, o contrato julho, por exemplo, 64, R$ 10 abaixo. E se a gente for olhar o contrato, por exemplo, de janeiro 26, já nos seus R$ 70, então R$ 6 acima. Então, isso o mercado indica que o quê? A gente tem uma boa oferta de safrinha, vai ter uma safrinha boa, mas lá na frente voltam de novo os apertos de estoque. A dúvida é até quando a gente consegue, de fato, lidar com a armazenagem, com fluxo de caixa, custo de carrego, aí entram outras coisas na jogada, né? Não é só, ah, vou colocar aí, não vendo mais isso aí. Também não é estratégia, né? E é aposta pura, né?
É verdade. E para a soja, Vitor, como é que você está vendo, encarando os prêmios, inclusive também do segundo semestre, além dos preços e das oportunidades que o produtor pode encarar?
A gente teve no março e abril um movimento atípico de prêmio subindo, mercado extremamente aquecido, muito em função da guerra comercial e a China fazendo estoque, comprando o máximo aqui no Brasil, né? E isso fez com que elas cobrissem aí o junho, praticamente o julho, e precisando comprar um pouco ainda para agosto, para frente, né? Com isso, a gente viu os prêmios lá em cima. Agora a safra argentina está entrando, a Argentina está colhendo soja um pouquinho atrasada, mas está colhendo agora e está acelerando com vendas nesse momento, porque em junho finaliza as retenções deles, né? E o Milei também fez aquele advento de conseguir o um empréstimo do FMI e unificar os diferentes tipos de câmbio lá na Argentina. Isso tudo está favorecendo muito as vendas de soja na Argentina. E a gente vê o que que está acontecendo agora, os prêmios corrigindo um pouco para essa competição e a Argentina mais ativa no mercado Porque o produtor lá também tem conta a pagar e também tem que vender soja agora na colheita. Então, o cenário não é muito diferente, só muda o idioma lá, vamos dizer assim, dos hermanos, né? Mas passado esse momento de Argentina, vamos dizer assim, a gente deveria ter prêmios melhores para o segundo semestre para soja, até porque o Brasil já vendeu muita soja, né, Carla? Veja as reportagens aí, já tem mais de 100 milhões, 110 milhões, quanto que a gente está. Quanto que se fala aí de comercializado da safra atual. E isso tudo traria, né, lá para frente mais oportunidade de fazer comercialização. Mas, de novo, falando com os clientes, a gente vê o quê, né? É a taxa Selic muito alta, né? 14,75. Vale a pena segurar uma soja lá para frente? Se vender hoje, dá R$ 1, R$ 1,20 por mês, sem correr risco, sem pagar armazenagem. Então tem que pôr as duas coisas na balança, né? O que que tem de oportunidades pela frente?
Bom, e para a safra 25-26, Vitor, quais são as orientações e as oportunidades que nesse momento se apresentam, ou nesse momento é o momento de segurar um pouquinho mais?
A qualquer momento eu acho que é o momento de fazer uma venda para a safra 25-26 com
Certo?
base em relação de troca. No momento não está bonito na foto, fosfatado, cloreto está razoável em algumas praças. A gente até durante essa semana falando com alguns clientes lá, parece que no Rio Grande do Sul tinha um cliente específico, né, tinha uma oportunidade interessante no cloreto. Eu falei, cara, versus o mercado, você tá bem na foto. Deveria fazer já travar essa relação de troca e não ficar esperando um milagre acontecer aí, até porque o mercado cloreto está bem firme e fosfatado também até subindo aí nos últimos dias de novo, né? Então, não faz muito sentido a gente especular muito para isso. Vale a pena também, Carlos, olhar relações de troca em reais, sabe? Até a gente fez um estudo no Tempo e Dinheiro essa semana com o pessoal aqui. O barter em reais, por causa da curva de câmbio, ficando mais vantajoso do que barter em dólar ou relações de troca em dólar. Então, qualquer momento que essa relação de troca fechar, eu acho que seria o momento de fazer uma venda. Agora, simplesmente fazer uma venda por preço ainda é cedo, sem ter um custo definido, né?
Ou seja, para uma situação ou para outra, tem que ter estratégia, né, Vitor?
Tem.
É isso que você vem falando aqui toda sexta-feira e toda terça-feira também. Agora, Vitor, quando a gente pensa em preços, para a gente fechar a nossa conversa, para fecharmos a semana, como você falou, a gente vai terminando a semana com o Brasil no acumulado dos seus compromissos de comercialização, perto de 104 milhões de toneladas, segundo o Vlamir Brandalize. Haja soja, Vitor Caso, pelo amor de Deus. E ainda tem, hein? E ainda tem coisa de uns 60 e poucos milhões para vender. Mas tudo bem, vamos lá, coragem e resiliência. O que que nós temos de preço para fechar essa semana, que foi mais uma semana de negócios acontecendo apesar dos pesares?
A gente viu os preços dando uma recuada, né? Principalmente para a soja, uma recuada mais tímida, vamos falar assim, né? Fechando. Deixa eu pegar aqui para fazer um balanço bem certinho desde o começo dessa semana aí. Praticamente R$ 1, R$ 2 queda na soja, enquanto para o milho uma queda mais violenta ali, uma queda de 3 até R$ 5, dependendo das praças que você está olhando. Então, muito mais reflexo de prêmio, corrigindo, vamos dizer assim, e derrubando, né? Claro que para soja é prêmio, né, principalmente, e para milho você tem Chicago, tem B3, tem prêmio, tudo dando uma derretida forte, vamos dizer assim, precificando que vai ter bastante milho na safrinha, diferente do ano passado, né? Ano passado teve uma quebra bem significativa no Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte do Rio Grande do Sul também, e esse ano a gente teve alguns pontos ruins, né? Claro que não é bom para todo mundo, o Brasil é muito grande para ser uma safra perfeita de norte a sul, mas no geral, uma safra bem melhor do que foi o ano passado. Potencial de fazer quase, vamos ser muito otimistas, 100 milhões de toneladas de safrinha. Ser pessimista, uns 93 por aí, então, nesses níveis, né? Que é bastante milho para a safrinha agora.
Não, tem muita coisa ainda para o Brasil vender e a gente vai ter que continuar analisando e orientando. Vitor, o dólar também caiu essa semana, né? Perdemos mais uma vez os 5,70. Foi mais um sinal para manter os preços, pelo menos da soja, do milho foram pressionados, é possível perceber, né, pela sua análise. Para a soja, foi um fator também de pressão ao lado desses prêmios em queda e apesar do Chicago em alta, o dólar ajudou a pressionar um pouquinho mais?
Pesa, né, cara? Porque o preço em reais é dólar, né? Então, toda vez que o dólar Assim, muitas vezes o dólar dispara e os prêmios corrigem, o produtor não vê muita diferença. Mas nessa semana, essa volatilidade também pesou contra aí os preços em reais, né? E o dólar parece que ele tem uma cerca de choque ali no 5,60, ele já bateu uma, duas, três, indo para a quarta vez agora. É, e ele bate e volta, mas também quando pega lá no 5,75, por aí, ele não consegue romper, igual foi essa semana, por exemplo, e volta. É, mas fato que mudou essa direção do dólar na semana foi o Banco Central americano mantendo as taxas de juros e meio sem pressa, né? Jogou no colo do Trump ainda lá, o Jerome Powell falou, ah, depende das tarifas, né? O que vai virar isso aí, eu não posso tomar risco. É, não consigo medir, né, se as tarifas vão pausar, vão aumentar, vão... O que vai acontecer? Vai impactar a inflação no mercado de trabalho, e aí os juros vão andar nessa direção que as tarifas forem aí. E aqui no Brasil não, né? Subindo 0,5% e com espaço para subir mais ainda, uma das taxas de juros mais altas aí desde os 2006, últimos 20 anos, pelo menos 19, 20 anos, é mais alta do que na época da Dilma lá, né? Então tá feia a coisa, né? Nesse lado aí, viu? Mas isso favorece trazer dinheiro para o Brasil, por isso que o dólar cai, tá?
É, Vitor, é uma faca de dois gumes. O Brasil é uma faca de dois gumes. Ontem eu ouvi uma frase num evento que eu acho que é bem por aí. A solução é arrumar o Brasil. Já como diria o poeta, né? Os poetas titãs. A solução é, diz o titãs, alugar o Brasil. Sabemos que não é o caso. A solução é arrumar o Brasil. Será que a gente consegue, Vitor?
Olha, sei, né? Vamos ver próximas eleições aí se
Olha.
melhora um pouco.
Olha, é
Pode
verdade.
ter uma oportunidade pela frente,
Mas temos serviço, tem que fazer, né, Vitor? Tem
né?
que
Exato,
fazer.
exato.
Vitor Caso, muito obrigada, viu, meu amigo? Excelente forma de concluirmos a semana. Sempre bom receber você aqui às sextas-feiras para a gente entender como é que foi a semana toda, o que que está previsto. Agora, para a semana que vem, no mesmo dia, nós vamos ter que entender o USDA e o encontro dos chineses com os americanos. Aí eu quero só acompanhar o seu programa terça-feira às 11 horas.
E mais uma, tá? Tem avanço de plantio à tarde. Então, é
É.
importante ver quantos por cento o milho vai estar avançado ali. Vai ter três bombas aí na segunda que vão
É.
trazer muita volatilidade para o mercado. Mas acho
E.
que o principal vai ser esse encontro aí, Estados Unidos e China, tá? Esse eu acho que o mercado não conseguiu precificar. A área já está meio no papo, potencial é fundamento, né? Tem base. Agora, o que
Sim.
sai da cabeça dos caras, esse aí. Só na hora a gente descobre, né?
E você sabe, Vitor, que elas vão começar a explodir no sábado as bombas, né? Aí explode no
Bom.
sábado, Trump vai respondendo, elas continuam explodindo até domingo, quando Chicago reabre às 9 horas. Aí, meu amigão, salve-se quem puder.
Sem final de semana para os jornalistas aí.
Não, com certeza. Esse tem plantão. Esse final de semana é de plantão, inevitavelmente.
Tá certo.
Vitor, muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar com você. Bom final de semana. Aproveite para ir coletando boas notícias para a gente comentar sexta-feira que vem.
Obrigado. Tchau, tchau. Boa
Tchau,
tarde.
tchau. Boa tarde. Bom, senhoras e senhores, como disse o Vitor, né? A gente tem três situações para lidar na segunda-feira e entender como é que o mercado vai reagir. Nós temos então o encontro que acontece entre os representantes americanos e chineses na Suíça amanhã. Então, amanhã nós já vamos saber mais ou menos como é que foi essa conversa, o que foi que aconteceu, o que foi dito, prometido. E muito pode acontecer ainda depois disso. A expectativa geral do mercado é de que, como disse o Vitor, pouco se saiba simplesmente depois deste sábado. Então, novas reuniões podem ser agendadas, novos encontros, enfim. Lembrando que esse é um encontro oficial. Então, estarão presentes o vice-premier chinês, o secretário do Tesouro americano, o Sr. Scott Bessent, e também mais um representante do comércio americano. Então, eles vão ali se unir em Genebra, claro, com as suas delegações, enfim. E aí vamos entendendo. E claro, você vai recebendo essas informações aqui no Notícias Agrícolas também. Amanhã a gente vai acompanhar aí todos esses destaques. E, claro, aí nós vamos receber o relatório do USDA, tem novo boletim mensal de oferta e demanda. Lembrando que teremos as duas safras, então safra nova e as primeiras projeções, ou melhor, safra velha e as primeiras projeções da safra nova. E vamos ter também o crop progress no final da tarde, às 5 horas, já depois do fechamento do mercado, que é o avanço do plantio lá nos Estados Unidos. Então, estamos acompanhando tudo isso, estamos de olho e vamos monitorando. Bom, vamos ver como é que os preços ficaram na Bolsa de Chicago para concluir o boletim dessa sexta-feira. A soja fechou em campo positivo, o contrato maio ainda está na tela, mas sai nos próximos dias, 10 dólares e 44 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de alta. Julho com 10,51, 6 pontos mais 75 de ganho. O agosto com 10,47, 7 pontos mais 25 de alta. O setembro com 10,26, subindo 6 pontos mais 25. Preços do milho. Milho para maio, 4 dólares e 41, para julho, 4 dólares e 49, setembro, 4 dólares e 29 centes por bushel e dezembro, 4 dólares e 42. As altas no milho variaram de 2,5 a 3 pontos mais 25. Sugiro que vocês também acompanhem o fechamento do milho feito pelo Guilherme Dorigatti, que destaca que Chicago fechou com perdas acumuladas fortes, de mais de 4% no acumulado da semana e também perdas acumuladas para B3 e para o mercado físico aqui no Brasil, como detalhou o Vitor Caso e também o entrevistado do Guilherme. Vale a pena revisitar esse conteúdo, está em destaque para você aqui na nossa página inicial. E preços do trigo para concluirmos o dia. Julho, 5 dólares e 21, setembro, 5 dólares e 36, dezembro, 5 dólares e 58 centes por bushel, um pouco mais de 7 pontos de queda nos principais vencimentos, portanto. E assim vamos concluindo esse boletim, mas já já Alexander Horta chega com o fechamento de mercado completinho. Açúcar, milho, café, boi, soja, tudo aquilo que foi destaque nesse 9 de maio de 2025. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas continua concorrendo no prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio. Nós estamos ali concorrendo em 5 categorias, somos finalistas. Então, site portal, nosso portal noticiasagricolas.com.br, quase 30 anos de tradição na informação do agronegócio. Concorremos também no, na categoria áudio, canal de. Não. Áudio programa de rádio com os podcasts Conversa de Cerca e Podcast do NA no canal de vídeo Notícias Agrícolas Oficial. Nós concorremos também no programa de TV especializada com 3 programas: o Bom Dia Agronegócio, o Fechamento de Mercado e o Pecuária em Mercado, esses 2 últimos apresentados pelo Alexander. Concorremos também no periódico especializado, a nossa newsletter, que você recebe todos os dias, 2 vezes por dia. Está concorrendo também no prêmio mais admirados da imprensa do agronegócio e o nosso timaço de jornalistas. Eu, Carla Mendes, estou concorrendo, sou finalista graças ao seu voto. Alexander Horta, Andressa Simão, Guilherme Dorigatti, Letícia Guimarães, Erickson Cunha, então, e João Batista Olive. Então, estamos todos ali nesse time, né, esperando pelo seu voto. Você tem até o dia 13 de maio para votar. O link está lá na nossa página, então corre, é múltipla escolha, rapidinho vai colocar seu e-mail e deixar lá o seu voto para a gente, certo? E depois juntos vamos também saber os resultados. A gente fica por aqui, já já o Alexander vem aí para dar sequência à programação da TV Notícias Agrícolas.